continue com Escala Brasileira.
Hoje no Escala Brasileira, o guitarrista Mozart Mello.
Você falou uma coisa interessante, né, sobre a questão da roupa, né? Você precisa vestir a roupa, né? Aí, às vezes, você mora num país tropical, né, um calor de 40 graus, e aí você compra um casaco de pele. Você não vai usar aquele casaco de pele, né?
Exatamente.
Então, da mesma maneira, você está lá no frio lá do Canadá, e você não vai usar uma camisa regata, né? Você precisa realmente ter ali, se agasalhar, enfim. E essa coisa que você disse agora, da fase que você está vivendo, da guitarra acústica, né, que você até se surpreendeu. É engraçado, eu queria que você falasse um pouquinho aqui para os nossos ouvintes que existe a guitarra sólida, a semiacústica e a acústica, né? Quais são as diferenças básicas entre esses três tipos de guitarra, Mozart?
Bom, o primeiro instrumento que todo mundo conhece, vou dar um exemplo, que as Stratos, né, Stratocaster, né, e elas são guitarras sólidas, é uma madeira, né, o cara cava para colocar a parte elétrica, os captadores e assim por diante, né? E acho que o instrumento mais usado no mundo inteiro são as Stratocasters Fender, né? E são feitas, na verdade, no mundo inteiro. Tem a Fender mexicana, já tivemos a Fender brasileira, que não tem mais, né? E a fábrica Giannini que fazia, né? Eu estou falando isso que eu participei do lançamento dessa guitarra aqui no Brasil, né? Não tem mais, né? Não sei. Essa questão de royalties, acho que não deu certo. E depois tem as semiacústicas, que são... Ela é um pouquinho mais gorda, mas é fininha, né? Vocês estão sem imagem, então vou tentar explicar. Imagina uma guitarra um pouquinho mais grossa que uma guitarra maciça, só que ela é oca por dentro. Ela é oca por dentro. Então, assim, ela... Geralmente, essas guitarras... são aqui chama de modelo 335, né? São como é que eu vou chamar isso aí? As duas saliências, né, para do corpo, né? São guitarras que ficam. Vou dar um exemplo agora que eu me lembrei. Vai, BB King, né? Pega uma foto do BB King, né? Você vê aquela guitarra maravilhosa dele, Gibson, né? De Lucille chama, né, o modelo dele, né? Então, essas guitarras, elas são muito boas para tocar blues, muito boas mesmo, entendeu? Para tocar fusion também, se você quiser tocar um dry, uma distorção, ela vai muito bem também, né? E os bluseiros adoram esse tipo de guitarra, entendeu? E o pessoal também de fusion também gosta, né? Desse tal Joe Scofield, outros guitarristas assim. E aí tem as guitarras acústicas, né? Que são... um pouco mais largas, né? Que primeiro cara que me veio na cabeça foi o George Benson, né? Que tem uma guitarra é um pouco mais gorda, geralmente cordas pesadas. Eu não uso corda mais pesada faz muito tempo, né? Aí é uma outra questão por causa da técnica, né? E os guitarristas de jazz, aí todos eles gostam de guitarra acústicas, né? Você pega o Joe Pesto, esses caras, os grandes guitarristas, né? O Jim Hall, tudo. Você vai ver com as guitarras gordas, as cordas pesadas, né? A gente chama de calibre 0,12, às vezes até 0,13, até são muito pesadas, né? Aquela corda lisa, que dá aquele som gordo de jazz, né? Tem que ter um ficador também para isso aí. Tudo isso aí que eu tô falando, que é a parte de guitarra, mas nós temos que pensar na parte de cordas, né? Cordas específicas também, né? E o tipo de amplificador para dar a resposta que você quer. Eu dou exemplo, né? Se você vai pegar um cara vai tocar blues, eu indico uma Telecaster, por exemplo, uma guitarra Fender Telecaster também, né? Que é maciça, né? E um bom amplificador de para tocar blues, né? Tem várias marcas, né? Não é qualquer amplificador que vai dar a resposta que o cara quer. Depois ele vai pensar se vale a pena ter pedal. Eu conto até uma história engraçada de um ex-aluno que falou, tô conseguindo tirar som daqui, né? Aí eu fui na casa dele, ele tinha a guitarra, bela guitarra, um belo amplificador e um monte de pedais, né? Aí eu falei pra ele, pluga direto a guitarra. Ele plugou direto, puta, o som, tá vendo? O som é esse. Aqueles pedais lá, eu não preciso daqueles pedais, o som já tá pronto aqui. Entendeu, né? E, mas, claro, a gente tem que entender que tem um mercado de pedais, é importante que movimente a economia, né? Dá muito dinheiro para as pessoas que fazem pedais, eles não pode deixar de lado também, claro, né? As pedaleiras, as grandes empresas e os pedais de luthier também, que hoje em dia tem muitos, né? É muito legais, né?
Que bacana isso, que bacana. Então, a sólida, né? A gente vê o Clapton, né? O Mark Knopfler, Dire Straits, né? Tem a semiacústica, que você falou, do B.B. King, né? E a acústica, que é essa que, né, que tá uma paixão aí contigo agora nesse momento, né? E a que você tá usando agora, mas você, pelo visto, já usou todas elas, né? Já passou por todas essas fases aí. A gente podia, então, ouvir agora duas músicas. Você teria o registro de duas músicas onde teria exemplos dessas guitarras, dessas diferentes sonoridades, Mozart?
Sim. Eu tenho uma... Tem uma coisa que agora vai para os roqueiros. Então, os roqueiros também amam, certo?
Ah, claro, claro. E como amam?
Então, eu fiz um rock, saiu em DVD e saiu em CD. Né? Isso aí, se você procurar no YouTube, você vai achar. É um rock que tem 7 partes e foi a princípio feito para alunos, depois foi crescendo e crescendo. A gente gravou isso ao vivo com uma guitarra Roland maciça. Né? É uma guitarra até que o Pat Metheny gosta de tocar de vez em quando, né? Mas com drive e tal, assim por diante. Né?
Uhum.
E agora, vamos ver uma semiacústica. Deixa eu pensar aqui numa. Uma música, eu quero ver com semiacústica.
É.
Eu coloquei agora algumas coisas antigas que eu coloquei, né? Eu chamei de sessão jurássica, né? Mas depois tem várias de acústica e semiacústica, né? É muito legal, muito legal. Adoro tocar nesses instrumentos, né?
Mozart Mello, muito obrigado. Foi ótimo ter você aqui na Escala Brasileira, compartilhando conosco um pouco da sua história. Eu sei que a gente tem muita coisa que a gente precisa ainda conversar, né? Vamos ter que marcar outros encontros como esse, mas foi uma pincelada boa aí na música que você tem feito, principalmente também na questão da formação de outros músicos. Obrigado pelo trabalho que você tem feito, meu querido. A gente sabe da tua importância. E eu queria que você deixasse aí os teus canais, né, onde as pessoas pudessem te procurar para ou contratar um show, ou contratar uma aula, ou comprar suas apostilas, né? Então, fica à vontade, esse espaço é teu agora. A gente quer saber como te encontrar na rede.
Bom, eu agora, essa coisa de cursos ficou muito forte, né? Eu tenho uma empresa que cursa nos meus cursos, se não me engano, já estamos com, acho que uns 15 cursos já, né? Chama Núcleo de Artes Mozart Mello, NAM. Núcleo de Artes Mozart Mello, entendeu? E agora, se a pessoa colocar www.mozartmellocursos.com.br, também vai achar os meus cursos. Estão todos lá, né? Tem curso de harmonia, de improvisação, de blues, de música brasileira, que é uma biblioteca, né? Tem de imersões, tem um chamado Guitarra para Todos, tem curso de pentatônica, tem a minha comunidade, também tem um violão clube, né? E tem o curso profissionalizante também, né? Tem escola profissionalizante, tem parcerias também com outros músicos, né? Tem bastante coisa, né? No Instagram é uma Mozart Mello oficial, né? Entendeu? Eu acho que aí já dá para a pessoa ter uma boa ideia já do meu trabalho aí, tá bom? Depois, se quiser, eu mando um link para você de todos aí, tá?
Bacana demais, querido.
Muito obrigado. Agradeço, viu, Renato, pela generosidade, né?
Nós é que agradecemos, ficamos muito felizes, né, pelo tempo que você dedicou aqui pra gente. Nos sentimos muito honrados e você é um patrimônio da nossa cultura, Mozart, e a gente quer deixar isso sempre registrado. Obrigado, continue fazendo um bom trabalho, combatendo um bom combate. Até a próxima.
Até a próxima, muito obrigado. Um abraço a todos, hein?
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.